Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa, do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhe por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora, bora começar o caso de hoje. Tonya Maxine Harding nasceu no dia 12 de novembro de 1970 e é natural da cidade de Portland, Oregon. Filha de Lavona Sandy Golden e Albert Gordon Harding, Tonya era caçula de 4 filhos e o seu pai era o 4º marido de sua mãe. A relação da Tonya com o pai era boa, ela amava muito ele, eles pescavam, caçavam juntos, mas ela foi criada pela mãe em East Portland e começou a patinar no gelo com apenas 3 anos de idade. A Tonya observava o que as outras pessoas estavam fazendo e imitava, então era uma coisa super natural para ela. Então foi assim, super novinha, que ela disse aos pais que era isso que ela queria ser, patinadora. Aos 4 anos de idade, sua mãe a levou para a treinadora Diane Rawlinson, que era uma das únicas treinadoras em Portland na época, nem tinham muitos rinks de patinação para que as pessoas pudessem treinar. Muitas pessoas iam, inclusive, treinar na pista de patinação no shopping. E a Diane não treinava meninas muito novas como a Tonya. Inclusive, na época, a Diane nem estava aceitando novas alunas, mas a Lavona, a mãe da Tonya, obriga a Tonya a fazer uma apresentação para a treinadora. E aí, ela acabou se convencendo porque viu como a Tonya realmente era muito talentosa. E mais tarde, a Tonya conta que a Diane foi uma inspiração para ela dentro e fora do rinque. Ela queria ser igual a ela, queria ser uma campeã. E para vocês terem noção, a Tonya foi campeã pela primeira vez quando tinha 4 anos de idade. E a Lavona, mãe da Tonya, era extremamente competitiva e ela não gostava que a Tonya fizesse amizade com as outras patinadoras, não gostava que ela nem conversasse com as outras patinadoras e desde muito cedo, quando ela começou a treinar, ela também não deixava que ela saísse no meio do treino para ir no banheiro. E ela também obrigou a Tonya a usar um dos seus figurinos de patinação para fazer as fotos na escola. E ela fez isso com o objetivo de poder usar aquelas fotos da escola como divulgação da filha como patinadora. E a família da Tonya era muito humilde, então todas as roupas que ela usava, né, os figurinos, eram costurados à mão pela mãe dela. E eles também moravam em um trailer. Então as pessoas costumavam chamar a Tonya desde muito pequena de Poor White Trash. E o trailer que elas moravam de White Trash também. Então foi uma coisa que ela ouviu desde muito nova. E a Lavona conta que a própria Tonya chamava o trailer delas de lixo e a infância dela foi bem conturbada. A Tonya conta que a mãe dela abusava dela fisicamente, psicologicamente. Elas chegaram a mudar 13 vezes em Portland. E a Tonya relata também que ela era espancada pela mãe todos os dias, que eram raros os dias em que ela não apanhava. Por exemplo, às vezes passava um dia da semana sem apanhar da mãe, e isso era uma coisa muito rara de acontecer. E ela até contou um episódio de violência, que ela estava em casa com a mãe, ela queria sair no meio da conversa, e aí a Lavona jogou uma faca nela, que acertou o antebraço da Tonya. A Lavona nega que esse incidente tenha ocorrido e diz que a Tonya tem um histórico de ser desonesta. Já a Tonya disse que qualquer tipo de apoio que viesse da mãe tinha um preço emocional muito alto para ela. A Tonya diz até hoje que a mãe dela não era uma boa mãe, e ela disse também que todas as vezes que ela era muito má, as pessoas sabiam quem ela tinha puxado, que no caso era a mãe. A Tonya conta que quando ela tinha cerca de 11 anos, ela começou a perceber o quanto a mãe dela bebia. Ela disse que todo dia pela manhã, a mãe dela enchia um copo de café e metade do copo ela colocava a bebida dentro. Isso tipo 4 horas da manhã, quando ela saía para começar os treinos. Então, às 8 da manhã, ela já teria tomado toda a garrafa e depois saía dirigindo com a Tonya dentro do carro. Já a Lavona conta que, na verdade, o que ela colocava no café dela é uma bebida chamada Brandy Flavoring, que eu pesquisei, pelo que eu entendi, é tipo um extrato com sabor de conhaque, mas que não tem álcool. Então, a Tonya disse que a mãe dela bebia e que era álcool sim, e a Lavona disse que não tinha álcool. E a Lavona também sempre negava todas as acusações de espancar a filha. Ela disse que nunca abusou de nenhum de seus filhos e que sim, ela batia neles às vezes, mas era apenas para educá-los. A Lavona também conta que ela trabalhava às vezes em 3 empregos diferentes no mesmo dia, seja como garçonete, bartender, cozinheira, ela fazia horas extras, trabalhando de manhã, à tarde e à noite para conseguir pagar as contas e as despesas relacionadas ao esporte, né? No caso, todas as aulas, as fantasias e as taxas de competição para a Tonya. Já a Tonya relata que ela não queria ter o mesmo trabalho da mãe, não queria ser garçonete, ela queria ter um futuro melhor. E ela também ouvia muitos xingamentos, como eu disse pra vocês, desde muito nova, ela sofria muito bullying, então ela queria provar para todas aquelas pessoas o quanto ela era boa, ela sabia que ela tinha muito talento para patinação, então ela também chegou a trabalhar nos rinks para ela poder ter um tempinho no gelo. E todo mundo que conhecia a Tônia, que via ela patinando, sabia o quanto ela era muito focada e o quanto ela tinha talento realmente. E ela sempre carregava um olhar muito triste, assim, apesar de ser muito focada, de realmente treinar muito e tudo mais. Ela sempre tinha, assim, um olhar triste mesmo, dava pra ver. Até nas entrevistas mais antigas dela, já dá pra ver aquele olhar dela, que parecia que ela tava perdida, assim, sabe? Que faltava realmente apoio emocional. Então, desde sempre, ela contou que a relação com a mãe nunca foi boa. Quando a Tônia tinha 15 anos, em 1986, foi feito um filme documentário sobre ela chamado Sharp Edges. Produzido por Sandra Lucco, uma documentarista de patinação que fez o filme como sua tese na faculdade de Yale. O documentário mostra cenas da época, né, e relatos da Tônia de que sua mãe batia nela, brigava com ela praticamente todos os dias. Tem até uma cena que ela fala com a mãe no telefone e ela tem uma voz bem baixa, assim, bem calma, bem doce, assim, de menina mesmo. E claramente a mãe dela tava brigando muito com ela, então quando ela desliga, ela diz que a mãe dela tava falando como ela era péssima. E a Tônia sempre buscava esse reconhecimento por parte da mãe dela, que na verdade só machucava ela fisicamente e psicologicamente também. Então, quando saiu esse documentário, as pessoas viram, né, todas essas questões sobre a relação dela com a mãe. Perguntaram para a mãe dela por que ela era assim, por que ela tratava a Tônia dessa forma. E ela dizia que ela fazia esses xingamentos e provocava isso na Tônia, porque se ela não fizesse, ela não seria bem sucedida. Então ela dizia assim que se ela não falasse frases como "você é muito ruim, você é péssima, você não vai conseguir", que ela realmente não conseguiria e que ela precisava ouvir isso para que a carreira dela desse certo. E também essa mulher que fez o documentário conta de um dia que ela estava filmando e era um treino da Tony, então ela estava patinando. E aí tem um momento que a mãe dela puxa ela pelo cabelo, arrasta ela até o banheiro. E lá no banheiro ela começa a bater na Tônia usando uma escova de cabelo. E ela viu essa cena, então ela ficou extremamente chocada. E a Lavona não conseguiu desmentir isso, porque muitas pessoas viram. E aí quando perguntaram pra Tônia o que ela tinha feito, né, pra que a mãe dela tivesse aquela reação, e ela disse que ela tinha errado um salto, que ela já tinha feito o mesmo salto diversas vezes e acertado. E aí ela errou uma vez e foi suficiente pra mãe dela arrastar ela pro banheiro e bater nela lá. E a produtora conta que ela pensou em buscar serviços de proteção à criança e adolescente após esse incidente com a escova de cabelo, mas que disseram para ela não fazer isso porque caso a Tônia fosse levada para longe da mãe dela, a carreira dela de patinadora poderia ser arruinada para sempre. E também foi mais ou menos nessa época que a Tônia começou a crescer muito como patinadora e ficar cada vez melhor, e a mãe dela foi percebendo que realmente algumas pessoas poderiam dar uma vida melhor para a Tônia, e por mais que ela não quisesse, ela percebeu que poderiam tirar a Tônia dela, digamos assim. A treinadora da Tônia começou a colocar ela em aulas de balé, de jazz, de coreografia.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Fotografia, e eles se certificavam que ela estivesse sempre com as unhas pintadas, porque a Tônia não era o padrão das meninas da patinação. Ela não tinha aquele estilo, aquela imagem de princesa que a maioria das meninas tinham. Então elas eram todas muito magras, pequenas, sempre estavam montadas. Já a Tônia era diferente, ela era bem mais atlética, ela era maior que a grande maioria das patinadoras. Então essas meninas usavam colar de pérolas, casacos de pele, sempre muito chiques. Já a Tônia, ela era mais rebelde, então a treinadora tentava deixar ela mais feminina, mais elegante, mas ela nunca queria. Tem até uma ocasião que a Daiane fica muito chateada com a Tônia porque ela limpa o nariz com a mão em frente às câmeras, e era uma coisa que era considerada assim muita falta de educação. Então, por conta de todas essas coisas, a Tônia acabava não sendo a favorita dos juízes, porque eles também julgavam muito pela aparência. A Tônia não se encaixava nos padrões que eles queriam, inclusive nos padrões de vida também. Então, a treinadora dela constantemente lembrava ela de pedir por favor favor, de agradecer as pessoas. Mas a Tônia era muito rebelde, então na época chamavam as patinadoras de princesas no gelo e a Tônia queria ir contra tudo que se encaixasse nisso. E ela dizia que ela ia se apresentar de uma forma que ninguém tinha visto antes, ela escolhia músicas para se apresentar, músicas de rock, e que ela mostraria que ela era uma das melhores. Nesse mesmo documentário também foi filmada a primeira vez que a Tônia competiu em nível nacional como patinadora profissional. Queriam mudar todo o visual dela para a competição, para se adequar ao padrão da época. E a treinadora só fazia isso pro bem da Tônia, né? Mas ela não gostava. Por conta de tudo isso, durante as competições, a Tônia não conseguia receber notas tão altas porque ela não era considerada muito elegante. E ela também tinha, às vezes, um comportamento bem grosseiro, utilizava roupas feitas em casa para competir, eles levavam tudo isso em consideração. Então, quando isso estava acontecendo, ela tinha 15 anos de idade e foi nessa mesma época que ela conheceu um homem chamado Jeff Gillooly. Ele ia até a pista de patinação para ver a Tônia treinar, em algum momento eles se falaram, ele elogiou ela e ela acabou se apaixonando por ele. Então, na adolescência da Tônia, ela começou a passar mais um tempo com o pai dela, que ensinava ela sobre carros. Então, ela aprendeu a caçar, participou de corridas. Na época, ela dirigia uma caminhonete e passava também bastante tempo com o novo namorado. Ela estava matriculada na Milwaukee High School e largou os estudos no segundo ano para se dedicar ao esporte. Mais tarde, ela conseguiu seu diploma de equivalência geral. E aí, ela deu continuidade aos treinamentos com a Diane e começou a participar de mais competições. De 1986 em diante, ela ganhou e ficou muito bem colocada em muitas competições. Em 1990, aos 19 anos, ela se casa com Jeff Gillooly. Em 1991, ela ficou em segundo lugar no Campeonato Mundial. E nesse mesmo ano, foi o primeiro título nacional que ela conseguiria. E junto com ele, a conquista de ser a primeira mulher norte-americana a completar um triplo axel, que é um salto da patinação artística no gelo, durante o Campeonato de Patinação Artística nos Estados Unidos, em Minneapolis, Minnesota. E ela era considerada uma das maiores patinadoras do mundo. Esse salto, inclusive, é um dos mais difíceis da patinação, porque ele exige muita força. Você tem que dar um salto bem alto, rodar 3 vezes no ar e pousar com uma perna só. A Tônia, como eu disse, era muito atlética, então ela tinha muita força, diferente de muitas outras patinadoras que não conseguiriam realizar esse salto, que além de muito difícil, também é perigoso. Quando ela conseguiu completar o salto, ela ficou extremamente orgulhosa. Imediatamente ela comemora, o vídeo é super legal. É um vídeo realmente muito icônico, assim, esse momento. Então eu vou deixar para vocês assistirem aqui na descrição e as pessoas falam dessa apresentação dela até hoje. Em uma entrevista, ela disse que esse movimento é muito difícil e que ele intimida os atletas, já que exige que haja um forte impulso para que seja possível completar, né, todo o salto. E também é muito interessante ver os jurados naquele momento que ela consegue completar o salto e todas as pessoas que estavam assistindo e começam a gritar e a torcer por ela. Ela não estava acostumada, né, a ter isso, a ouvir todas essas pessoas torcendo por ela. Normalmente era só sua treinadora. Então, naquele dia, a Tônia entrou para a história. Ela fez algo que nenhuma patinadora tinha conseguido fazer antes dela. Como eu disse para vocês, ela se tornou a primeira mulher a conseguir pousar um triplo axel em uma competição e ela tinha 20 anos de idade. Ela realmente dominava esse movimento, ela executou ele em 3 ocasiões diferentes. No ano seguinte, em 92, ela torceu o tornozelo durante os treinos no Campeonato dos Estados Unidos e por isso ela não foi capaz de vencer a competição. Nesse ano, ela ganhou o 4º lugar nos Jogos Olímpicos de Inverno e ficou em 6º lugar no Campeonato Mundial e acabou conquistando o 1º lugar no Skate America. Também ficou em 3º no Campeonato dos Estados Unidos. No ano seguinte, ela ficou em 4º lugar no Skate Canada International e também em 4º lugar no Campeonato dos Estados Unidos. E agora, nesse momento assim da história da Tônia, é importante falar sobre o marido dela, né, o Jeff. Ele, quando conheceu a Tônia, trabalhava como um operador de correia transportadora e mais tarde começou a gerenciar a carreira dela. E os dois brigavam muito, tipo assim, brigas muito feias. Teve diversas vezes que precisaram ligar para a polícia para que eles fossem até o local. Teve uma vez que eles brigaram e a Tônia tava, tipo, em outra cidade, eu acho, ele dirigiu até a cidade que ela tava só para chegar lá e brigar mais com ela. E ela conta em uma entrevista de uma briga específica que ela lembra, que eles foram no 7-Eleven e ela comprou nachos, então ela entra no carro com os nachos, começa a comer. E aí ele fala para ela que ela não deveria estar comendo aquilo porque ela ficaria gorda e bate assim na mão dela, derruba tudo e eles começam a brigar. E além deles brigarem muito e as pessoas sempre ouvirem as brigas e as pessoas contavam que eles gritavam muito um com o outro e que era horrível, ele também agredia a Tônia. Ela contou que toda vez que ele agredia ela, ela revidava. E depois que eles casaram, o Jeff se tornou a pessoa que mais tentava controlar a Tônia de todas as formas possíveis, porque ela começou a ganhar muitos campeonatos. E claramente o dinheiro começou a entrar, então ele começou a ver todas as oportunidades que estavam aparecendo para ela. Então ela recebia convites para fazer campanhas, comerciais, e ele ficava ali por dentro de tudo, e em todos os lugares que ela ia, ele acompanhava. Então ela acordava super cedo para treinar, né, todos os dias, e fazia entrevistas, ia fazer N coisas, e ele estava junto em literalmente tudo. Ela nunca estava sozinha, ele sempre estava lá parado do lado dela. E eles tinham um relacionamento extremamente abusivo, assim. A Tonya conta que o casamento afetou muito a carreira dela, e ela pediu o divórcio 2 vezes, e ela sempre alegava o abuso, né, que ele agredia ela, e o Jeff sempre negou todas essas acusações. Em 1993, ela se divorcia do Jeff, e ela pede uma ordem de restrição também para que ele não pudesse chegar perto dela. Mas aí, um tempo depois, eles meio que voltam e aí terminam novamente. E a Tonya conta que depois do divórcio, um dia ela chegou em casa e estava tudo destruído. Tipo, alguém entrou na casa dela e destruiu tudo. Tava tudo revirado, tudo rasgado. Ela tinha uma cama com um colchão de água que foi toda furada, assim, com uma faca. E aí, por conta da água, inundou todo o porão da casa dela, e ela achava que quem tinha feito isso era o Jeff. Ela conta que o Jeff falava coisas horríveis para ela, chamava ela de feia, de gorda, dizia que ela nunca seria nada, tipo... Era realmente um relacionamento horrível, assim, dos dois. E é nessa parte da história que a gente entra no foco desse caso, que é a rivalidade entre a Tonya com a Nancy Kerrigan. Então, eu vou falar um pouco sobre a Nancy para contextualizar para vocês. Nancy Ann Kerrigan nasceu em Stoneham, Massachusetts, em 13 de outubro de 1969. Seu pai, Dan Kerrigan, era soldador e a mãe, Brenda, era dona de casa. Nancy era a filha mais nova de 3 irmãos e, quando criança, ela ia com seus irmãos mais velhos até a pista de gelo do bairro onde eles moravam. Eles iam para jogar hockey e ela ficava junto. Ela também praticava o esporte, o que facilitou a entrada dela em outra modalidade no gelo, que era a patinação artística. Ela fez essa transição com 6 anos de idade. Um instrutor disse aos pais da Nancy que ela tinha muito talento e eles começaram a investir na carreira olímpica para ela. Aos 9 anos de idade, ela ganhou sua primeira competição, o Boston Open. A partir disso, ela começou a vencer várias competições locais e regionais. As participações em campeonatos tinham um custo mais elevado, então o pai dela começou a ter alguns outros empregos. Chegou até a fazer alguns empréstimos para conseguir continuar apoiando a filha dela no esporte. E para seguir o seu sonho, a Nancy se dedicava muito. Então, todas as manhãs, antes de ir para o colégio, ela acordava às 4 horas da manhã para treinar. Depois de se formar no colégio, ela não parou de estudar e fez faculdade. Ela se matriculou na Emmanuel College, que ficava próxima de sua casa, e se formou em administração de empresas. Mesmo sem parar de estudar, ela continuou focando no seu sonho olímpico e não abandonou o esporte. No ano seguinte de sua formatura, ela competiu no Campeonato Nacional Universitário e ganhou. Alguns meses depois, ela participou do Festival Olímpico dos Estados Unidos e levou a medalha de bronze. Já no ano seguinte, ela levou o ouro, o que deu a ela o direito de representar o país nos Jogos de Inverno de 1992. Nessa competição, ela ganhou a medalha de bronze. Depois disso, ela ganhou o US Nationals, que acontece em Phoenix, Arizona. Em 93, nos Jogos Mundiais de Praga, seu desempenho baixou um pouco e ela ficou em 10º lugar. Ela ficou muito decepcionada com essa colocação na época, e ao falar com equipes de TV, ela disse que ela só queria morrer e ela chorava muito. Depois disso, ela buscou ajuda psicológica e se dedicou ainda mais aos treinos. Começou a aparecer cada vez menos na mídia para focar realmente nos treinos, e esse trabalho se recompensou quando, no final de 93, ela ganhou títulos em grandes competições internacionais. E aí, no dia 6 de janeiro de 1994, a Nancy foi atacada segundos depois de terminar um treino na Cabo Arena em Detroit. Então, ela saiu da pista de patinação e tinham câmeras no dia. Então, as filmagens mostram ela saindo do rinque. E logo depois que a câmera para de filmar, um homem atacou a Nancy usando um bastão dobrável. Ele acertou o joelho direito dela e o objetivo era quebrar a perna da atleta. O ferimento afetou de forma grave o tendão do quadríceps e a rótula do joelho direito da Nancy. Todos que estavam na arena ficaram em pânico e imediatamente começaram a procurar por esse homem. Quando encontraram ele e ele foi encurralado, ele quebrou uma porta de vidro usando a cabeça para conseguir escapar. Eles sabiam que era ele porque ele estava carregando o bastão na mão. Os ferimentos na Nancy deixaram hematomas, mas nenhum osso foi quebrado. Porém, ela não conseguiu participar do campeonato nacional que aconteceria na noite seguinte, que era o Campeonato Americano de Patinação Artística em Detroit, Michigan. E como eu falei para vocês, tinham muitas câmeras filmando os treinos naquele dia. Então, logo depois que aconteceu o ataque, tem algumas imagens da Nancy sentada no chão, chorando, gritando de dor, e várias pessoas assim em volta dela. E ela fica perguntando por quê, por que fizeram isso comigo. E essas imagens estão no YouTube aí até hoje. Eu vou deixar aqui no link para vocês verem. E basicamente, esse ataque aconteceu para impedir que a Nancy conseguisse competir. E ela era a maior rival da Tonya, o nível delas era muito parecido, então... o que deu a entender que fizeram isso para que ela não conseguisse competir e assim a Tonya fosse a melhor. A vida da Tonya mudou para sempre depois disso, assim como a carreira dela. As duas eram rivais há anos, como eu disse, e a Nancy era a única que conseguia impedir a Tonya de entrar pro time olímpico. Então, 3 anos antes, em 14 de fevereiro de 91, a Tonya vence a Nancy no Campeonato de Patinação Artística dos Estados Unidos. E no mês seguinte, a Tonya vence a Nancy novamente, ganhando a medalha de prata no World Champions na Alemanha. Nessa competição, a Nancy levou o bronze. E nessa competição, a Tonya fez o triplo Axel, que eu já contei para vocês. Então, quando esse ataque aconteceu, no dia seguinte do ataque, inclusive, dia 7 de janeiro, o rosto da Nancy estava em todos os jornais. E aquela imagem dela que eu falei para vocês, ela desesperada, chorando e perguntando por quê, eu também estava em todos os jornais. No dia 8 de janeiro, a Tonya ganha a medalha de ouro no Campeonato Americano de Patinação Artística, garantindo a sua vaga nos Jogos Olímpicos de Inverno. Em 11 de janeiro, a FBI investiga uma alegação de que um homem chamado Sean Ecuador teria planejado o ataque a Nancy juntamente com o ex-marido da Tonya, Jeff Galooly. Os dois eram muito amigos e, por vezes, ele também era o guarda-costas da Tonya. Logo no dia seguinte, no dia 12, acontece a confissão de Sean Ecuador, onde ele cita as pessoas envolvidas, que seriam a Tonya, o Jeff, o Derek Smith e o Shane Stan. O Sean e o Derek são presos, acusados de conspiração para cometer a agressão de segundo grau. O Shane seria quem cometeu a agressão e o Derek era o motorista do carro utilizado para a fuga. O Sean e o Derek foram pegos porque eles ficavam se gabando para várias pessoas na cidade sobre o que eles tinham feito. O Shane recebeu $6.800 para atacar a Nancy. No dia 14 de janeiro, a Nancy dá uma entrevista coletiva do lado de fora da casa dos seus pais e, nesse momento, a Associação de Patinação Artística dos Estados Unidos estava deliberando se a Tonya deveria ou não participar das Olimpíadas. A decisão foi de que sim, ela tinha permissão, já que desde o início ela negou qualquer envolvimento no ataque e não tinha nenhuma evidência que realmente apontasse diretamente para ela. No dia 18 de janeiro, a Tonya se separa novamente do Jeff e ela se declara inocente de envolvimento no crime. No dia seguinte, dia 19 de janeiro, o Jeff se entrega para a polícia após ter sido emitido um mandado de prisão para ele. Nesse momento, ele é acusado também de ameaçar a ex-esposa durante o casamento. Entre os dias 26 e 27 de janeiro, o Jeff confessa ao FBI que planejou o ataque a Nancy e nessa confissão, ele envolve o nome da Tonya, do Ecuador, do Smith e do Shane Stan. A Tonya continuava a treinar para as Olimpíadas, mas ainda no dia 27 ela admite não ter relatado fatos que sabia a respeito do ataque a Nancy. No dia 31 de janeiro, a Nike prometeu um investimento de $25 mil para ajudar a manter a Tonya nas Olimpíadas. No dia seguinte, 1º de fevereiro, o Jeff se declara culpado do crime de extorsão em troca de uma sentença de 24 meses. Nesse mesmo dia, ele testemunhou contra a Tonya. Alguns dias depois, o lixo da casa do casal foi recuperado e foram encontrados algumas anotações referentes à programação de treinos da Tonya em Massachusetts. Foi confirmado através de um especialista em caligrafia que aquelas anotações realmente tinham sido feitas pela Tonya. Em 10 de fevereiro de 94, a Tonya processa o Comitê Olímpico dos Estados Unidos para interromper uma audiência planejada que tinha o objetivo de discutir se ela participaria ou não das Olimpíadas. Apenas 2 dias depois, ela desiste do processo e o Comitê Olímpico cancela a audiência. Então, dessa forma, ela poderia patinar nas Olimpíadas. Em 17 de fevereiro de 1994, a Nancy e a Tonya se evitam durante uma sessão de treinamento olímpico que estava acontecendo na Noruega. Essa foi a primeira vez desde o ataque que as duas estavam patinando juntas. E a mídia, claro, estava em cima desse momento. Nessa ocasião, a Nancy usou a mesma roupa que usava no dia do ataque, declarando à imprensa mais tarde que o humor é bom e é empoderador. No dia 15 de fevereiro, a Nancy ganha a medalha de prata na Olimpíada e a Tonya, ainda sob investigação, fica em 8º lugar. E durante essa competição acontece um problema com o cadarço do sapato da Tonya e aí ela para a apresentação dela. E aí, esse vídeo também é um vídeo que se fala muito até hoje e eles permitiram que ela fizesse outra apresentação. E mesmo assim, ela não se saiu tão bem. Nesse vídeo, eu vou deixar para vocês na descrição, dá para ver assim como ela não tinha preparo psicológico, né? Ela já começa a chorar e aí dá para ver também que o patins dela tá bem gasto, bem antigo, assim, sabe? Então, não sei. Na minha opinião, mostra que ela não tava muito bem. No dia 16 de março de 94, a Tonya se declarou culpada de impedir a investigação do ataque a Nancy Kerrigan, o que permitiu que ela evitasse a prisão. Sob acordo judicial, a Tonya perdeu seu ouro no campeonato dos Estados Unidos em 1994. Ela também recebeu uma pena de 3 anos em liberdade condicional. Além disso, ela foi condenada a pagar $160 mil em multas e contribuições. Ela concorda em sair da Associação de Patinação Artística dos Estados Unidos e ela também foi proibida de competir nos Estados Unidos pelo resto da vida no dia 30 de junho de 1994. Além disso, ela foi condenada a fazer 500 horas de serviços comunitários. Todos os outros envolvidos no ataque de Nancy estavam presos. Ou seja, esse incidente, né, o ataque a Nancy que envolveu o nome da Tonya, né, porque quem planejou foi o ex-marido dela. Eles não tinham assim como provar se ela participou, se ela não participou, se ela sabia ou não, enfim. Mas o nome dela estava envolvido, então por conta disso, querendo ou não, ela foi banida, ela não podia patinar nunca mais. Então, a carreira dela como patinadora profissional acabou ali. Em 11 de julho de 1994, Sean Eckard é condenado a 18 meses de prisão por extorsão. Em 13 de julho de 1994, Jeff Gillooly recebe uma sentença de 2 anos de prisão e mais uma multa de $100 mil por extorsão. Em setembro de 1994, a revista Penthouse publicou fotos de uma sextape da Tonya e o seu então marido Jeff Gillooly. E o Jeff vendeu essa fita para um programa de TV e isso acabou aumentando a popularidade da Tonya. Em março de 95, o Jeff muda o seu nome para Jeff Stone e consegue um novo emprego. Ele começa a vender carros usados. Em 95, a Tonya participa de uma banda chamada Golden Blades. Eles se apresentam uma única vez, só que eles foram vaiados e saíram do palco. No mesmo ano, ela se casa com Michael Smith, de quem se divorciaria no ano seguinte. Em 1996, ela apareceu em um filme de ação chamado Breakaway. Em março de 2002, ela participa do programa Celebrity Boxing da Fox, enfrentando Paula Jones. No mesmo ano, também apareceu no game show de televisão Weakest Link. A Tonya teve uma breve carreira como boxeadora profissional. A estreia foi no dia 22 de fevereiro de 2003 e ela lutou contra a Samantha Browning em Los Angeles. Através da decisão dos juízes, Samantha foi a vencedora. Logo no mês seguinte, em 15 de março de 2003, ela enfrentou Shannon Birmingham. E nessa luta, ela venceu por decisão. Ainda em março, no dia 28, ela enfrentou Alejandra Lopes em Oklahoma e também venceu por decisão. Ela também acabou vencendo algumas outras lutas e a última luta dela foi no dia 25 de junho de 2004, contra Amy Johnson, e ela perdeu a luta por nocaute. A Tonya teve que deixar sua carreira de boxeadora por motivos de saúde. Em março de 2008, ela se torna comentarista da True TV. No mês seguinte, ela lançou um livro contando toda a sua história chamado The Tonya Tapes. Em junho de 2010, ela se casa novamente com um homem chamado Joseph James Price. Ela o conheceu em um restaurante e em fevereiro do ano seguinte, ela dá à luz ao seu filho Gordon, que nasceu em 25 de fevereiro de 2011. Em 2014, 20 anos após o ataque, a ESPN estreou The Price of Gold, que explorou o ataque com detalhes. Ainda no mesmo ano, a NBC fez uma releitura no documentário Nancy e Tonya, que foi ao ar durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014. Em dezembro de 2017, a Tonya Harding, que agora prefere ser chamada de Tonya Price, foi ao tapete vermelho para a estreia do filme inspirado em sua vida, I, Tonya, de Craig Gillespie, com o roteiro de Steven Rogers, que entrevistou alguns dos envolvidos para escrever o filme. Haviam diversas divergências nas versões dos entrevistados. Em 2018, o filme foi indicado a 3 categorias no Oscar. A Tonya recebeu porcentagem referente aos lucros do filme e pelos direitos de sua vida e dos fatos que foram relatados. Por exemplo, no dia do seu primeiro encontro com Jeff, a Tonya foi atacada pelo seu meio-irmão e ela prestou queixa e ele foi preso e acabou sendo morto não muito tempo depois. A Tonya contou uma versão de que eles teriam ido ao cinema acompanhados pelo seu pai. Já a versão do Jeff é de que os dois foram jantar em um restaurante e que a mãe da Tonya que foi junto. E a Tonya quase não aceitou que o filme fosse gravado. Rogers foi conversar com ela, apresentou toda a ideia do filme e ela não queria fazer a princípio, disse que não queria ter que reviver tudo aquilo que tinha acontecido, já fazia muito tempo. A carreira dela como patinadora, né, já havia se encerrado há muitos anos e toda a história do ataque e tudo mais. Agora ela, né, estava casada, é mãe, ela queria focar nisso e não queria que todas aquelas coisas que aconteceram voltassem à tona. Só que aí o empresário da Tonya conseguiu convencer ela de aceitar que o filme fosse feito, porque ele disse que seria bom para ela, ela poderia encarar esse filme como um encerramento, né? Daquela época da vida dela, que aconteceram todas aquelas coisas e que agora ela podia encerrar esse assunto e deixar tudo aquilo no passado. Em janeiro de 2018, a ABC fez um documentário chamado Truth and Lies, The Tonya Harding Story, e eu consegui encontrar quase o documentário inteiro, eu assisti tudo e vou deixar linkado pra vocês na descrição. E aí eles, né, falam sobre várias coisas e ela participa, ela responde várias perguntas, inclusive sobre o ataque. Fala sobre o relacionamento dela com a mãe, com o Jeff e também sobre o filme I, Tonya. E aí, quando perguntam pra ela sobre o ataque, né, se ela participou ou não, se ela sabia ou não, e ela disse que ela não sabia, que ela não participou, ela nega, né, desde 1994, quando tudo aconteceu. E aí ela diz que ela lembra de uma conversa só, que aconteceu cerca de 2 meses antes do ataque, e ela escutou o Jeff falando assim que talvez eles tivessem que tirar alguém da jogada para que ela pudesse entrar para a equipe olímpica. E aí ela disse que ela falou, do que vocês estão falando? Eu sei patinar, tipo, ela não gostou, mas ela não sabia que existia de fato um plano e que eles fariam, né, o ataque à Nancy, segundo ela. Ela também disse que já se desculpou a Nancy, mas eu achei entrevistas da Nancy dizendo que ela nunca se desculpou pessoalmente com ela e que também essa altura da vida dela ela não liga mais para isso, né? Em 2018, a Tonya participou do Dancing with Stars, que é uma competição de dança nos Estados Unidos, e ela participou de uma temporada especial só com, tipo, grandes nomes, assim, grandes atletas. Depois que ela terminou a carreira dela no boxe, ela trabalhou com várias coisas que ela gosta, como pintura, ela disse que também já foi soldadora, escrituária, e também trabalhou com paisagismo. Atualmente, ela diz que o seu maior trabalho é ser mãe, e ela se dedica ao filho a maior parte do seu tempo. Ela mora em Washington atualmente, ela pratica patinação 3 vezes na semana e ainda tem habilidade em executar vários saltos e giros. Ela conta que antes de começar a decair no esporte, a patinação estava ótima, mas era a sua vida pessoal que estava uma bagunça. E uma coisa também interessante de contar para vocês é que a Tonya nunca permitiu que a mãe dela conhecesse o seu filho Gordon, e ela permanece firme nessa decisão, ela não fala com a mãe dela desde 2002, e diz que não quer a mãe dela perto dela e muito menos perto do filho dela. E outra curiosidade interessante também é que até hoje só outras 2 patinadoras conseguiram realizar o triplo Axel. Mas assim, a verdade é que a Tonya sofreu muito e por algum motivo eu acho a história dela extremamente interessante. Sempre que eu vejo qualquer coisa sobre ela, eu sempre paro para ler, sempre assisto os documentários e honestamente não sei dizer o que eu acho sobre o ataque, se ela participou ou não. Mas uma coisa que é muito óbvia e você consegue ver isso lá naquele primeiro documentário que foi feito, né, sobre a vida dela, ela tinha 15 anos e dá pra ver aquele olhar triste e perdido dela, assim, como eu falei, ela não tinha nenhum preparo psicológico e a vida dela era muito conturbada, com a mãe, com o namorado, com tudo, assim, ela sofreu muito, né, desde muito nova. Então, na competição, quando ela para no meio da apresentação, começa a chorar, tipo, todas essas coisas tem um porquê, sabe? Ela era realmente muito, muito talentosa e por conta do ataque acabou, né? A carreira dela como patinadora profissional acabou ali. Mesmo se ela não participou do ataque ou se ela participou de qualquer forma, tudo acabou ali. E a grande dúvida que fica, né, nesse caso, é realmente o ataque, se ela participou ou não, porque custou a carreira dela, né? Então, uma coisa que as pessoas falam até hoje, que marcou muito o esporte, né? Patinação artística. E uma coisa que eu encontrei que eu acho interessante citar pra vocês também, foi uma entrevista em 2018 feita com o Shane. O Shane foi o homem que atacou a Nancy. Então, na entrevista, perguntam para ele se a Tonya participou ou não, que é a grande dúvida, né? Que é o que as pessoas querem saber, finalmente, se ela participou ou não. E ele disse que ele não sabe, que ele nunca chegou a sentar e ser apresentado a ela, que ele nunca conheceu ou conversou com ela, e que a única pessoa que pode dizer se ela participou ou não é ela e o Jeff, que só os 2 sabem a verdade. Então aí fica realmente essa dúvida no ar, e para finalizar o vídeo eu quero contextualizar um pouquinho também do que aconteceu depois na vida da Nancy e do Jeff também, já que eu já contei para vocês o que aconteceu na vida da Tonya, né, até os dias de hoje. Então, voltando, né, para 1994, depois que a Nancy foi atacada, a Associação de Patinação Artística dos Estados Unidos a nomeou para a equipe olímpica ao invés da Michelle Kwan, que foi a 2ª colocada. Apenas 1 mês após o ataque, em fevereiro, a Nancy conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Inverno em 94. A campeã foi a Oksana Bayul, que tinha 16 anos, e ela venceu a Nancy por 0,1 ponto. A Nancy tinha uma imagem muito limpa, assim, perante a mídia, até essa Olimpíada. Tudo mudou quando algumas câmeras filmaram ela reclamando da Oksana Baiu. Posteriormente, ela também foi pega reclamando de uma participação sua em um desfile da Disney, dizendo que aquilo era muito brega, que ela não queria ter feito. O produtor Steve Tisch defendeu a Nancy, dizendo que ela não tinha tido tempo de se adaptar a lidar com a fama e que ela provavelmente estava muito exausta e estressada naquela situação. Mais tarde, Nancy se casou com seu agente Jerry Solomon em 9 de setembro de 95. Em 96, ela deu à luz a seu primeiro filho e nessa época havia muita pressão sobre ela de continuar aparecendo na mídia, que a afetou de maneira negativa, fazendo com que ela perdesse muito peso. Entretanto, não muito tempo depois, ela conseguiu se recuperar. A Nancy tentou ter mais filhos durante 8 anos, foram ao todo 6 abortos espontâneos. Ela acabou recorrendo à fertilização in vitro e deu à luz a mais 2 filhos em 2005 e 2008. Ela também apareceu em diversos programas de patinação no gelo e também foi produtora executiva de um documentário sobre transtornos alimentares em atletas. Quanto ao Jeff, na época ele recebeu a pena de 2 anos de prisão, que foi a pena mais dura de todo o grupo. Só que ele foi solto em 1995, depois de cumprir 6 meses. Quando ele saiu da prisão, o Jeff parecia determinado a deixar todo seu passado para trás. Ele raspou o bigode dele, que era tipo uma marca registrada, assim, e mudou o sobrenome para Stone. Ele atualmente mora em uma pequena cidade do Oregon, a mesma área em que ele cresceu e que ele também conheceu a Tonya. Em 95, ele se casou novamente com uma mulher chamada Nancy Sharkey. O casal teve 2 filhos, a Hayley e o Noah. Eles se separaram em 2000 e em 2005, a Nancy cometeu suicídio. Jeff casou-se novamente em 2012. E aí, eu consegui encontrar uma das poucas entrevistas que ele deu, porque ele não fala quase nada assim na mídia. E uma coisa que eu tava procurando muito para ver o que ele falaria sobre é uma alegação da Tonya no livro dela. Como eu disse para vocês, ela escreveu um livro e uma das alegações mais chocantes dela era a de que o Jeff, junto com outros 2 homens, pegaram a Tonya e levaram ela para um local remoto, tipo numa montanha, que lá eles abusaram dela e até ameaçaram matá-la se ela não contasse ao FBI exatamente o que eles queriam que ela contasse. Que era sobre o ataque, né, a Nancy. E aí, quando questionado sobre essa acusação, basicamente o que ele diz é que ele tinha se esquecido e que ele até riu quando ele ficou sabendo disso. Também quando questionado se ele tem algum arrependimento sobre todo o caso, ele fala entre aspas: "Eu acredito muito em como você expõe sua vida e como cada passo que você dá, cada oportunidade que você usa, seja para o bem ou para o mal, meio que leva você no caminho certo." Fecha aspas. E nessa mesma entrevista, ele fala que o único arrependimento dele foi ter acabado com a carreira da Tonya, porque ele falou que ela nunca vai ser lembrada como a patinadora incrível que ela era, e sim pelo que ele a obrigou a fazer, que no caso seria o ataque contra a Nancy. Então, novamente, fica aí no ar se realmente ela participou ou não, quero muito saber o que vocês acham. Tem muitos, muitos, muitos vídeos da época, eu vou deixar vários para vocês aqui na descrição, mas basicamente quase tudo que eu contei sobre a vida dela tem vídeo. Então, das apresentações, do ataque, entrevistas, enfim, tem muita coisa. E aí vocês acham tudo aqui no YouTube. Alguns documentários são um pouquinho mais difíceis de achar, mas tem muito conteúdo. Como eu falei, eu vou listar para vocês os principais aqui na descrição. Tem o filme que foi lançado, né, Artonia, que eu recomendo vocês assistirem, que tá sensacional, assim, a atuação da Margot tá idêntica, idêntica aos vídeos. Você pega um vídeo para comparar a atuação da Margot com a Tonya na época, tá idêntico, assim, tá muito perfeito. Então, para quem tem interesse, assim, na história da Tonya, é interessante assistir o filme também. E é isso! Por algum motivo, a história dela eu acho muito interessante, quis trazer para vocês esse caso. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso!